Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um PDCast, o podcast do blog próximadimensão.com.br. A gente vai falar sobre a incrível San Diego Comic Con de 2019. O que teve de Marvel, o que teve das novas séries, filmes que vão ter continuações 30 anos depois. E aqui é o Adão, e eu senti a falta da DC. Tamo junto, DC.
Aqui é o Jefferson. E, cara, acho que foi. Provavelmente, acho que eu nunca vi um pessoal ficar tão bravo com anúncios tão bons em uma noite só. Isso, sim, eu tô falando de você, Dona Marvel.
Meu Deus.
Ah, é indireto.
Direto.
Bom, eu sou esse, olha. Eu não acho que exista nada de bom em estar cego, mas se existir algo que seja próximo disso, com certeza não precisar olhar pro trailer de Cats, porque olha, que coisa lastimável. Eu queria esquecer que vi aquilo.
Pronto, o cara já conseguiu marcar mais um explícito no Cats. Acabou o que tá do cara.
Ah, não, mas o Cats, então, Cats, aquele negócio ali, cara, fez meus olhos arderem, mano.
Não dá, pelo amor de Deus.
Bizarro, cara.
O Gandalf e o gato.
Não dá, tá errado aquilo lá, cara, tá?
Fala, Fernando.
É isso aí, eu sou o Fernando e eu não sei porque a galera tá falando mais da Marvel do que o Watchmen, cara. Coisa linda, velho. Coisa linda.
A grande questão é...
Anunciou mais coisas.
E a grande questão é... Quem vigia os vigilantes?
Ixi,
os patrulheiros de internet.
Eu não sei, mas alguém devia vigiar quem teve a ideia de fazer aquele filme de Cats. Porque olha... Meu Deus do céu. Não dá.
Pior que só gente boa, cara.
Não, eu acho bom a gente fazer um drink game. Toda vez que o Ace falar mal de Cats, a gente bebe uma dose.
Amigo, você quer ter cirrose? Vai fundo.
daqui a pouco eu já tô mandando mensagens equivocadas no WhatsApp.
Daqui a pouco já tá lá indo se humilhar aos pés da Morena de novo.
Ele chama de amigo e deseja uma cirrose. É.
Não, eu tô perguntando. Foi uma pergunta, foi um questionamento, né? Cada um é livre pra tomar suas próprias decisões, né? Mas é aquilo.
Todo mundo tem o direito de estar errado.
A gente pergunta se a pessoa quer fazer isso mesmo, né? Porque.
Ai, beleza. É nesse clima que a gente vai começar. Vamos lá, galera. E pra quem quer indicar alguns temas, nós estamos até com vagas abertas para novos integrantes, manda um e-mail pra gente, pdcast@outlook.com. O link tá lá no post. Se você quiser participar dos nossos podcasts, falar merda com a gente, escrever, seja amigo.
Não tem salário. E não, a gente não recebeu o balde de Endgame.
Isso é importante falar porque eu recebi um e-mail tipo 5 minutos depois de dizer que tinha vagas, né?
Ah, não, eu tenho um comentário sobre isso.
Aí, tipo, nas perguntas que eu fiz, né, eu botei o seguinte: olha só, você sabe que o PD não envolve dinheiro ainda, né? Aí eu não recebi a resposta até hoje.
Eu tenho um comentário sobre isso. O Adão pediu no grupo o que era pra colocar no e-mail de resposta pro cara. Porque alguém tinha mandado pra ele num grupo de faculdade e era um monte de gente que tava precisando fazer estágio. Eu falei, primeira coisa que você tem que colocar é, fala que não vai ser remunerado.
É verdade.
Ele colocou isso no e-mail, porque assim que a menina mandou, acho que ele recebeu o e-mail. Eu falei, fala que não é remunerado. Ele falou que não era remunerado, o cara deixou ele no vácuo.
Prioridade!
Eu tô esperando o e-mail dele até agora, velho. Isso faz 4 dias.
Espera sentado. Conselho que eu te dou. Toma uma água.
Pede.
Vamos começar com Cats mesmo.
Vamos.
Não, foi horrível, pronto. Já acabou. Não tem mais o que falar. Foi
sabe
horrível.
Sabe o que é mais engraçado, velho? Eu, tipo, tava vendo assim, tipo, um site de cinema, né? E o pessoal fazendo tipo umas previsões do Oscar do ano que vem, tipo, baseado só no, nos rumores, né? Aí eu tenho certeza que eu vi Cats indicado ao melhor filme,
cara. Cara, olha, Oscar eu não sei, mas Framboesa de Ouro tem uma ideia boa aqui, sabe?
Eu acho que ele procurou a premiação errada, né?
Pois é.
Mano, o que é estranho é que tem uma galera muito boa por trás, velho.
Com certeza, tem. Realmente, tem um cast assim.
Mano.
Ian McKellen, tem o Idris Elba.
Não, os atores são bons, mas, tipo, poxa, sem questão. É, esses caras que você falou, inquestionáveis. Mas, pô. Cara, olha aquilo lá, velho. Não dá!
Gente, o ponto do Ace é: Esquadrão Suíça também tinha um cutelenco.
É um bom ponto. Viola Davis lá, Will Smith, adoro, mas porra.
Minha nossa, é verdade, cara.
Tive um parênteses rápido, parece que chamaram o Smith pra essa sequência barra reboot, ele falou, opa, Esquadrão Suicida, nunca ouvi falar.
Nunca nem vi.
Foi uma sombra de uma pô, noite de verão.
Esse problema do negócio do cast, eu tava vendo um pessoal que tava elogiando, né? Você sabe, né? No Twitter é assim, né? Tem 50 pessoas falando mal, aparece uma não, gente, mas veja bem.
Não, sempre, cara, o lugar de opiniões, tipo, a democracia tem certos custos, como ficou bem.
Nossa, no ano passado. Véio.
Pronto. Não,
estamos diminuindo o nível do debate, olha só.
Não, mas tipo, o que eu vi muita gente falando assim sobre o filme é que eles estavam falando que queriam passar a ideia de você ver uma peça de teatro no cinema.
Ah, pô, pra mas isso eu vou no teatro, meu Deus do céu.
Mas eu vi muita gente falando que se você não gostou do que vai no filme, você provavelmente não vai no teatro. Só que, tipo, é um argumento válido? É. Mas o ponto é, se você quer fazer um filme, você tem que chamar o máximo de gente possível.
É, sabe, verdade, sabe um filme que é até teatral? Porque é um filme que você tá adaptando pra uma coisa diferente. Tá?
Velho,
uma
Birdman é um filme teatral e é legal. Eu achei, pelo menos. Birdman, que
o Birdman é genial, mano.
Sei lá, cara, se você quer passar a mesma experiência que quem vê a peça teve, pra que fazer um filme, sabe? A ideia do filme é justamente você
transformar em filme uma peça.
Pois é, transformar em filme, passar mudanças, essas coisas. Você pode fazer um musical, é que,
tipo,
claro
assim,
que pode.
Mano.
Genial menos, cara.
É que tipo assim, como Cats é um musical que foi aparecer apenas em Broadway, mano, às vezes eles quiseram tornar algo mundial, assim, né?
Ó, estão conseguindo, só não sei se é pelos motivos que eles querem, mas estão conseguindo.
É aquele negócio, falem bem ou mal, desde que falem de mim.
Eles têm que abrir para um público geral, porque sem os efeitos de CGI, que é realmente esquisito, só o dinheiro desse cash que eles têm já deve chegar nos 200 milhões, né?
Por aí.
Rapaz, é verdade. Não, então, tipo, então assim, a qualidade do filme não necessariamente tem relação com o fato de se o filme vai ser pagar ou não, né? Isso eu imagino que a gente seja provado.
Sim, mas o negócio é que eu digo, eles chamaram um público casual. Falar que é pra um público de nicho, um filme blockbuster que eles anunciam numa semana de Comic-Con.
É, pois é.
Vocês lembram de algum outro filme que é tipo, tem uma pegada mais teatral, que com certeza vai ser melhor que Cats, que não significa muito?
Não, que vai ser melhor, porra, aí você quer que eu lembre de todos os filmes com pegada teatral da história? Isso aí é complicado. Eu já não me considero tão, com tanto conhecimento sobre cinema, eu acho que eu sei bem pouco, inclusive, e você ainda quer que eu tenha conhecimento enciclopédico aqui? Pô, peraí.
Ai, meu Deus. Eu acho que já, a gente já falou tudo que tinha pra falar de Cats, além
sim, a gente
esqueceu de uma coisa. Aqueles narizes humanos.
Nossa. Não, né? Eu vi um tweet sensacional, né? Que era aquela imagem do gato da Idade Média, da pintura, né? E o tweet falava assim, né? Os profetas tentaram nos avisar, nós não ouvimos. E aquele gato com a pasta humana ali pintado na Idade Média. Muito bom.
Mas o Cat já passou uma régua aqui.
Já.
E no primeiro Vamos. Dia. No
Acho primeiro bom dia. A gente falar de coisa boa agora.
Eu tenho certeza que agora, nesse momento, eu tô no Audacity colocando a música Take My Breath Away, porque a gente vai falar de Top Gun. E acreditem se quiser, eu tô mais hypado de Top Gun pra qualquer assunto da Marvel ou da finada DC.
Não, eu consigo entender. Top Gun é um... Por mais que a pessoa goste ou não do Sim. filme, ele é um clássico, ele teve importância, né? Ele entrou... Tem importância grande na cultura pop, né? Como? Também foi o filme que popularizou nossa querida broderagem, né? Aquela cena dos caras sem camisa jogando na praia com Playing with the Boys do Kenny Loggins tocando ao fundo.
Tipo, e é um filme, cara, que ele simboliza muito a cultura dos anos 80, porque a trilha sonora desse filme é surreal. É basicamente o resumo musical dos anos 80. Hard rock, um rock e uma pegada mais farofa, assim.
Você tem as baladinhas de amor, tudo aí mais.
E o pop com muito sintetizador, velho.
Sim. Pô, Danger Zone é um clássico, cara. Pô,
exatamente, Danger Zone é um clássico.
Quem jogou GTA V sabe que naquela missão lá do online, dos aviões, a rádio muda automaticamente pra Danger Zone quando você faz. Porra. Aliás, o Kenny Loggins, inclusive, é o DJ da rádio de rock do GTA V. Vale o comentário aí.
Porra, Danger Zone, Take My Breath Away ganhou merecidamente o prêmio de melhor canção original daquele ano lá.
Sério?
Ganhou. E foi o Top Gun foi a maior bilheteria de 86, cara. Tipo, realmente teve um boom na cultura pop e, tipo, até aqui no Brasil ele é muito importante porque vocês podem perguntar pra qualquer senhora de 40 anos de idade sobre Top Gun, ela vai abrir um sorriso no rosto. Esse filme passou tanto
popularizou os óculos aviadores, bem bom lembrar também.
É verdade. E popularizou, porra, foi o filme que deu boom na carreira do Tom Cruise. O primeiro
deu boom no recrutamento da aeronáutica americana na época. Eu lembro
também. Eu tava comentando com o pessoal no VK, que é uma rede social aí. Que ele falando assim, que ele cara quase entrou na Epicar, que é o negócio lá da aeronáutica brasileira por causa do filme. Ou seja, a propaganda foi bem feita, né?
Sim.
Cara, é um filme, tipo assim, brega, mas legal.
De primeira.
Tom Cruise é um cara que ele envelheceu bem, ele ainda consegue fazer um protagonista de filme credível, e você vê que, no caso, o protagonista que ele vai passar é um cara já mais velho, um cara mais experiente. E é um cara que vai atuar como instrutor, ao que parece. Ou seja, o filme já tem aí uma plataforma pra introduzir, quem sabe, personagens novos. Quem sabe no futuro, dependendo do filme, poderem continuar se quiserem.
Isso é uma coisa muito interessante, que o trailer ele fica repetindo umas 3 vezes que o primeiro filme foi há 30 anos atrás. Tipo, foca a cara do Tom Cruise. Tipo, há 30 anos atrás, você fez isso.
Não.
Há 30 anos atrás, porque é difícil acreditar, tipo, de cara.
Ele não parece que envelheceu 30 anos, sim. Tá bom, tem a ajuda do dinheiro, da maquiagem. Não vamos negar que faz parte. Mas, ainda assim, né, envelheceu bem. O dinheiro ajudou, a maquiagem ajudou, mas envelheceu relativamente bem o senhor Tom Cruise. Se cuidou, né? Porque tem uns outros atores aí que os anos não foram tão, tão bons com ele.
E dinheiro não faltou.
Exatamente.
O Val Kilmer, por exemplo. Coitado.
Não,
o Kilmer sofreu muito, cara.
Aliás, né, eu acho interessante essa tendência que a gente tá aí, já tem uns 5 anos, mais ou menos, dessas franquias dos anos 80, 90, voltando, assim, né?
Uhum. A galera fazia. Em alguns casos, realmente dá muito certo, né? E tem outros que a gente prefere esquecer.
O Creed tá aí, pô. Deu certíssimo.
E tem outros casos que a gente prefere esquecer, tipo Robocop.
Robocop vão tentar de novo, né? Inclusive, se eu não me engano, o próximo vai... Ele vai pegar só o 1, ele vai assumir que um aconteceu e os outros não.
Uma pausa dramática aqui pra lembrar do Robocop do Padilha aqui. Ai, gente... Cara,
rapaz, realmente... falar que eu não vi ele até hoje, é complicado assim?
Cara, é um filme totalmente esquecível, velho.
Eu assisti, não é ruim, não,
tá eu acho que eu achei o visual do Robocop legal até, mas né, sei lá, tipo, é bacana, mas é isso aí.
Tipo, é um filme, bom, mas é, sabe, é um filme que você fala, ah, legal, e você não quer mais conversar sobre ele.
Ah, sim.
É um filme que, tipo, passa na Globo, eu assisto e só. Pois é, cara, tipo, eu animei muito, cara, porque realmente o trailer é legal, porque você vê que é um filme que bom pra resgatar dos anos 80, porque naquela época não tinha tanta tecnologia pra filmar, tipo, botar uma GoPro na nave e filmar o
céu. Eu quero ver também como é que o Robocop próximo, esse próximo quase reboot aí, né, porque ele vai considerar o 1, ele vai ser a sequência do 1, eu quero ver como ele vai ser tratado, porque 1, tem gente que trabalhou no original nele, e 2... eu quero ver qual vai ser a classificação indicativa do filme, porque agora a gente aprovou aí que dá pra você fazer filme mais 18 e você ter retorno, que nem o caso do Deadpool e tudo mais. Então, e o primeiro Robocop foi um filme violentíssimo pra época.
E engraçado que, tipo, o Cats já tava meio que programado e o Top Gun, tipo, foi meio que surpresa, né? Simplesmente o Tom Cruise apareceu no Hall H e falou assim, olha só, tem um filme aqui que o pessoal fica enchendo meu saco durante 30 anos.
Mas ele já tinha dito mais cedo no ano que tava em produção. O trailer só apareceu agora mesmo.
Foi no ano passado, na verdade.
Ah, é verdade.
Ele postou uma foto assim com o capacete com aquela frase, I feel the need. Aí.
Não, mas ele pediram a declaração pra ele falou, não, the need is coming back, the need for speed, aviators, all that stuff. Ele falando lá que as coisas iam voltar.
E eu realmente animei, o trailer foi muito bacana, muito fanservice. Cara, eu acho que realmente vai ser agradável.
Pode dar certo. Pode dar certo. Tem tudo pra dar certo.
E vai ser, tipo, na vai ser no verão americano. E, porra, melhor data pra se escolher.
E, assim, espero que... assim, muito esperada também se vai ter outra cena da brotheragem com o povo jogando vôlei.
Vai. No trailer aparece ele jogando futebol americano. Vai ser futebol americano, que é um negócio que tem muito mais contato.
Sai camisa lá na praia, essas coisas. Enfim.
Algum comentário a mais, Fernando? Jeff?
Legal. Curti o trailer, acho que vai dar certo. Isso aí.
Não vi o trailer, não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Curti.
adorei 4 de 10.
E o primeiro dia terminou com o trailer do It, que esse trailer eu não vi.
Que é, cara, muito bom. O trailer de It tava muito bom. Eu, sinceramente, o primeiro eu não tinha gostado muito, não tava hypado pro filme. Principalmente depois de uns comentários negativos que teve, mas, cara, esse último trailer eu achei muito bom, mano.
Vai ser a mesma pegada, né? Tipo, aventura, uma trilha sonorazinha edificante. A amizade e os truques de susto, né?
Mas o principal mesmo é a amizade deles, né? A amizade dos amigos, vai voltar isso.
Faz 2 anos, né, do primeiro filme, eu acho.
Uhum.
É verdade. O pessoal meio que, na época, eu lembro que o lançamento meio que parou todo mundo, né? E, tipo, todo mundo, caraca, o melhor filme do mundo, não sei o quê. Pior que eu acho que o futuro, pelo menos infelizmente pra mim, né, que eu. Vocês sabem, tipo, que eu não gosto muito de filmes de terror, né? Mas eu acho que o futuro são eles, os filmes de terror, porque muita gente fala dos filmes de super-heróis, mas os filmes de terror são imensamente mais lucrativos, porque se a gente pega, sei lá, um filme random de super-herói, que geralmente o orçamento, chutando baixo, fica tipo 170 milhões, mais ou menos.
É curioso, porque o filme do Novos Mutantes ia ter uma pegada de terror justamente pro orçamento ser menor. E pelo que eu vi hoje no Twitter da Marvel Studios, eles estavam falaram que o novo filme do Doutor Estranho que eles anunciaram vai ser de terror.
Pois é, o orçamento é muito caro, é tipo 170, 200, 250 milhões. E, tipo, geralmente a média das bilheterias é 700, 800 e alguns bilhões. Tipo, não é todo filme. E o filme de terror, cara, eles, geralmente eles custam menos de 10 milhões de dólares, tipo 9, 8, 7. Eu vi hoje um filme chamado Escape Room. Eu não assisti o filme, só vi lá os dados. Que ele custou 9 milhões de dólares e a bilheteria até agora, eu não sei se saiu de cartaz.
Saiu já.
Saiu, né? Rendeu 150 milhões de dólares. Foi tipo, eu somei, eu fiz os cálculos, foi tipo, quase 17 vezes o preço do orçamento, cara.
Não, o It, ele custou 35, rendeu 700, né, mano?
Puta,
um negócio
que
desse.
Pariu, velho.
Primeiro.
Então, é surreal, velho.
Não, o lucro, realmente, lucro. Porque aquela coisa, os Vingadores da Vida, eles lucram pra caramba, mas é...
A porcentagem tipo, é muito menor.
Sim, o gasto pra fazer o filme, de fato.
Exatamente.
Pra fazer o filme e o gasto com marketing, né, também.
É, porque eles têm que pagar, porque eles têm que se pagar em casa, né, pra valer fazer uma sequência.
Não, mas os gastos satélite, né, como eu vou chamar assim, tipo marketing, produtos relacionados, brinquedos, essas coisas, eles não saem diretamente do orçamento pro filme, então eles meio que contam como coisa separada.
Então, mas eu digo assim, sei lá, se o
Vingadores Ultimato
e o filme custou 250 milhões, pelo menos bem...
O Vingadores custou uns 350 o Ultimato, 350 milhões de dólares.
Mas somando gasto satélite, custou acho que 1 bilhão.
Ah, é. Mas aí se você somar também o quanto ele ganhou com os gastos satélite, aí deve ter dado uma grana, grana pesada também.
É.
Exatamente. Aí, tipo, os filmes de terror eu acho que vão ser bem mais recorrentes na próxima década. Principalmente nas Comic Cons da vida, porque é um negócio que dá muito bilheteria, dá lucro. Eu acho que as produtoras devem... mirar bastante nesse caso.
Filme de jogo também, eles já filme que já deu pra ver, vai ser a nova moda também. E como geralmente eles chamam os caras desconhecidos pra fazer, já dá uma bela diminuída no orçamento do filme.
Com certeza. Você não precisa chamar um James Wan da vida pra você só
botar O problema é aquela coisa, né? Se o cara ficar conhecido em cima do teu filme, aí pode ter certeza que a sequel já vai sair mais cara do seu bolso.
É, exatamente. Aí então.
O famoso preço de sucesso, né?
aí teve um segundo dia. Teve as séries da CW, teve Titãs e The Witcher. Ah, é. E teve uma outra coisa, teve... Se eu não me engano, teve Game of Thrones, não sei se foi no segundo...
Foi uma entrevista.
De Game of Thrones que teve.
Teve uma entrevista.
Roteiristas, essas coisas.
Teve entrevista, eles meio que com cara de cu. E uma brincadeira com o copo do Starbucks, que foi uma das melhores coisas da última temporada. Que, não sei, pra quem não assistiu... Teve um episódio...
Ah, esqueceram um copo lá.
Esqueceram um copo de café, velho, no cenário.
Eles que contrataram um continuista das novelas da Globo, né? Que de vez em quando acontece esse tipo de coisa, naquelas novelas de época.
A novela da Record, né? Que eles deixaram no 10 mandamento.
Não, né? Aquela
eu acho coisa. Que no outro episódio esqueceram uma garrafa d'água também. Né?
Aquela coisa, quando pegasse fogo ali no... Né, na cidade ali do faraó, os caras já estavam com o extintor ali pronto já.
Pra... É agente do tempo, né?
Exatamente.
Cara, é o multiverso das novelas.
O cara ali das forças superiores deram o extintor pra ele.
Ah, eu não vi esse negócio do extintor de sério.
Eles iam ter um... Sobre Titans, eles confirmaram a segunda temporada no terceiro dia. Ia ter uma sessão de autógrafos, mas só que eles cancelaram porque um membro lá da equipe de produção morreu no cena e cancelaram a sessão de autógrafos e só anunciaram a temporada.
Que respeito, cara.
É, sim, e aproveitaram e anunciaram que ia ter uma segunda temporada de Patrulha do Destino também. Só falando aqui pra gente não perder muito tempo depois, né?
Ah, bacana.
É, porque, tipo, parece que eu tava lendo por cima e parece que o cara, ele morreu manobrando um carro, eu acho. Com alguma cena de perseguição, eu acho.
É, dublê, né? Trabalho, às vezes, perigoso demais.
Era dublê?
É, era dublê.
Ah, pelo que eu tinha lido, achei que era alguém que ajudava a montar as cenas, né?
Pô, mas o dublê ajuda a montar esse...
O dublê faz tudo.
Não, eles falaram que era alguém que antes, né, que mexia, falava pro pessoal onde tinha que estar, falaram...
Um produtor, alguma coisa do tipo.
É, pelo que eu li o pessoal falando, parecia que tinha sido um produtor. Pensei, pô, o cara, né, não era nem periodicamente, tá no meio da cena, mas se era um dublê, né, não é menos escroto, mas...
Não, mas assim, não, é, sério, é algo, né, que vem com trabalho, de certa forma. É. É um trabalho perigoso.
E tipo, é um negócio meio foda, né? Você, tipo, anunciar que vai vir mais uma temporada justamente na hora da sua produção, dos seus dublês, acaba...
Tava morrendo, é um bagulho meio...
Não, mas tipo, também não dá pra culpar o cara, né? As séries do Arrowverse tava tudo lá, marcaram o trailer, não sei o que, né? O pessoal já tava bravo que não ia ter nada de filme, né? Eles tinham que anunciar alguma coisa de série, né, mano? E pelo menos eles só falaram também, se tivesse algum trailer, alguma coisa, acho que aí sim ficaria esquisito.
É, e o pessoal reclamou nada de filme, foi tipo quando, parece que recentemente, saiu um boato, quando eu digo boato, entenda-se, tweet, de que a DC tava guardando da sua conferência pro Brasil, pra CCXP.
Tweet de...
Meu Deus!
Anos, é o que o Adão quer dizer.
O quê?
Isso não faz muito sentido. Não, tipo, não querendo menosprezar a CCXP, mas tipo, a San Diego Comic Con é um evento muito maior. Faz sentido você, sabe, levar as coisas grandes pra lá.
Por um lado faz sentido e por outro, tipo, por um lado não faz sentido, mas por outro, assim, às vezes eles querem revelar tudo que eles têm depois de Coringa, né? Sei lá.
Mas eu acho meio esquisito, porque no caso, muita gente tá dando esse negócio que o Adam falou, porque ano passado, supostamente, a Marvel mostrou o trailer de Ultimato na CCXP, mas não foi na CCXP, foi no dia que começou a CCXP, não foi dentro do evento.
É.
É diferente da DC botar todas as esperanças dele no evento aqui no Brasil, né?
É, eu acho meio esse rumor aí meio furado, mas...
Eu tava pensando que não teve o Warner.
Não, é porque não é rumor, é a gente querendo justificar os caras terem a mínima vontade de ir, né?
Não, e o pior que é mais sério, cara, porque não teve o Warner. Porque, tipo, olha só, os filmes da Warner do ano que vem. Vai ter Mulher Maravilha.
Dois, né?
É, Mulher Maravilha 2. Vai ter um filme chamado Tenet, que é o próximo filme do Christopher Nolan, que é o cara, é um dos caras, tipo assim, chefes, assim, da Warner, né? Um das estrelas, entre aspas. Uhum. Tipo, você não
vai
teve...
Vai ter o Aves de Rapina também...
É. Mas é, tipo, você tem dois filmes carro-chefes. Tipo, Mulher Maravilha, que foi um puta sucesso. E vai ter o filme...
É, né? Acho que foi o maior sucesso da DC, mano, no cinema, né?
Eu acho que Duna também vai ser pela Warner, né?
Eu acho... Não sei.
Vai, deixa eu checar aqui.
Eu acho que vai, hein, cara.
Caraca, você vai ter Duna do
Villeneuve. Não é certeza.
Do Villeneuve, vai ter Tenet do Nolan, vai ter Mulher Maravilha, vai ter um outro filme da DC, tipo, você não faz uma... Nenhum...
É, vai ser a Warner que vai distribuir o Duna.
Ah, sim. Eu lembrei agora. O grande anúncio deles, dos filmes da DC no último dia, foi uma foto de uma arte conceitual de como a Arlequina vai ser no Aves de Rapina.
Meu Deus!
Foi isso. Uma arte conceitual.
Que má vontade do cacete, velho.
Tipo, eu entendo, sendo sincero com você, eu prefiro muito mais isso, eles não mostrarem nada do que antigamente, que eles falavam, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, e basicamente não saía nada.
E o que teve da CW, já que a gente já tá falando da DC, ou Jeff, não sei, que acompanha mais a série.
Eles anunciaram que essa temporada de Arrow acho que vai ter uma quantidade menor de episódios, eles mudaram a roupa de quase todos os personagens. Finalmente a Supergirl vai deixar de ter aquela saia ridícula. Eles falaram que aquela cena, a série do Black Lightning, provavelmente vai ter alguma ligação com o Arrowverse agora. E inclusive é uma das poucas séries assim que, né, você não é muito chegado, Adão. Acho que é provavelmente a única série da CW assim de herói que você vai gostar. E eles não soltaram nenhum trailer do crossover desse ano, mas pelo que eles estavam falando é... Vão ter várias versões de Superman, essas coisas. E a temporada de Flash também, parece que uma das atrizes agora vai ser a diretora geral da série, que geralmente são diretores diferentes para episódios. Ela vai ser a diretora no geral. Eles soltaram os trailers de todas as séries, mas eu não vi de todas. E eu acho que, na verdade, ele, é o que eles mostram todo ano lá na Comic Con. Que eles mostram, tá, tem as entrevistas, eles comentaram, mas é sempre aquelas respostas evasivas de sempre, né? E o que eu tô mais curioso é que se esse ano o crossover vai ser sobre Crise nas Infinitas Terras e eles estão com esse negócio agora de que o cinema e a TV pode ser tudo ser tudo uma coisa só, pode ter algum gancho nisso daí pra eles, né? Porque agora eles estão com essa ideia de universos de si. Eu só quero ver como é que eles vão justificar todo esse tempo, qual terra era qual, né? O que pode ser outra dor de cabeça pra eles. Mas no geral eu tô bem animado, só que é aquela. Só que no caso de Batwoman eles vão começar bem depois e eles já começaram com aquele negócio. Eles falaram que ia ter o Batman. Aí perguntaram na conferência se ia ter o Batman. Falaram que eles acham que sim, porém eles querem que a série não seja sobre o Batman. E isso basicamente explica que a Warner não deve querer o Batman na TV.
Tipo Titãs, que ele aparece, acho que até aparece mais do que deveria.
Um episódio random live, né? E tem até eles citaram Lanterna no último crossover e falaram que ele ia aparecer, mas eles guardaram pra esse. Só que pelo que eles estavam falando nas entrevistas, eu acho que eles já cortaram de novo. E não vai ter mais, então. E o cara também não aparece no cinema, então eu não sei o que eles vão fazer.
Depois da série da DC, nós tivemos The Witcher, que é a adaptação em série que os fãs ficaram meio malucos. E quando teve o anúncio, o Henry Cavill encheu o saco da Netflix para ser o protagonista. Aí finalmente teve essa Comic Con, depois de muito hype da fanbase na internet. O trailer, que eu particularmente, para quem é um cara que totalmente... não conheço os jogos, ou melhor, só conheço de vista os jogos, eu nunca joguei, ou nem li os livros, assim. Se a intenção foi conquistar o público de fora, eu acho que não conquistou, mas os fãs, assim, os fãs da saga original, pô, os caras é só alegria, velho.
Pelo menos o que eu percebo nos fãs. Tipo, pra mim que tô vendo de fora, eu achei uma parada, tipo, bem genérica, no caso.
Cara, foi bem dividido, na verdade, porque tem os puristas dos livros, né? E tem o pessoal dos jogos. Eles fizeram um termo, porque eu já li um pedaço do livro e o Geralt não tem barba, e além dele não ter barba, ele é bem feio, pelo que eles falam. Pela descrição que eles dão, ele é bem feio.
Não, vai ver, eles estão seguindo o caminho de, tipo, vamos tentar ser fiéis aos livros, mas vamos pegar uma coisa aqui e outra ali dos jogos.
Quase
meio termo.
Porque meio que se você levar em consideração, porque eu não cheguei a ler todos os livros, mas eles falam que acho que a partir do quarto livro, não sei, começa a virar muito uma romantização e já não fica muito bom. Se eles levassem muito pra esse lado, o pessoal dos jogos já não ia gostar e o pessoal do livro ia reclamar. Fazer meio termo vai todo mundo reclamar, mas ao mesmo tempo vai todo mundo assistir, então.
E tem o fato também
que depois que tá tudo pronto e realmente saíram fotos do Henry Cavill, ficou muito bom. Muita gente
não, sabe. A caracterização do Henry Cavill tá boa.
Eu não acho ele.
Que isso? Que maldade.
A cara dele, velho.
Que isso, velho.
Ai, velho. Eu interrompi o raciocínio do Ace, ainda foi uma piada merda. Foi mal.
Que isso?
Cara, é igual, cara. Vocês podem pegar o pôster, velho. Pode continuar aí, se você ainda lembra.
Você me quebrou aqui, mas ok. Tô tentando aqui recuperar a compostura, mas assim... Cara, eu não acho o Henry Cavill um ator ruim de forma alguma. Eu só acho que ele era mal dirigido nos filmes da DC. E aí agora, quem sabe, vai ter uma chance aí de mostrar num trabalho mais... o outro trabalho de grande exposição, né, também. Porque imagino então, que a imagem dele, não, tipo, pra quem era fã dos filmes da DC, não...
Assim. Então, mano, eu acho ele um ator bem ruim, mas tipo, ele em Homem de Aço, achei o filme genial, cara. Achei muito bom, na moral.
Assim, eu não acho não, filme. Genial. Não, o Homem de Aço, tipo,
Zack Snyder...
Eu acho que ele tem cenas de ação boas, o filme.
Eu acho muito legal a visão, tipo, o diretor é ruim, eu acho, o Zack Snyder. Mas eu acho legal
como eles reconstruíram. A minha opinião sobre o Zack Snyder na DC, ele não entende o Superman. Pra mim, é isso que eu acho. O Zack Snyder não entende o Superman.
Como assim? Ele entende, cara?
Eu acho.
Ele beijou a Lois Lane no meio do desastre.
Que isso?
Tipo, todo mundo morrendo, ele beijando lá a Lois Lane com um beijaço, velho.
Zack Snyder, cara, sei lá, eu acho que o Henry Cavill podia ter dado um Superman muito bom, se com uma direção diferente, roteira diferente, enfim. Eu acho que o problema ali foi tudo menos o Henry Cavill, coitado.
Eu quero fazer um disclaimer.
O problema foi o Zack Snyder.
Eu não falei nada. Se vocês quiserem xingar, denunciar...
Podem me xingar, eu assumo a responsabilidade, não tem tempo ruim, não.
Nem pra você, nem pro Superman, né? Que ele tava beijando a minha no meio dos destroços, né, pô?
Ah, o cara voa, vai pro espaço, não tem problema nenhum.
Voou genérico demais, só eu que tive essa impressão do trailer, pô, porque, sei lá...
Algumas pessoas que viram comentaram isso comigo também.
Eu também não jogava os jogos, não conheço o livro, eu achei o trailer, tipo, legalzinho, só isso. Não,
assim, tipo, eu joguei poucos jogos. Eu joguei até menos do que eu gostaria, inclusive. Apesar de que eu tô com 3 comprado aí pra eu começar assim que eu tiver um tempo. E, assim, o Geralt nos jogos, eu sei que ele tem uma... Por mais que ele tenha muito diálogo que fique a cargo do jogador e tal, ele tem uma caracterização meio específica em algumas partes. Aí eu quero ver o quão... Eu sei que no livro ele é mais neutro, que parece.
Sim, ele é mais neutro. No jogo também ele é, mas...
Em tese ele deveria ser mais neutro, só que nos jogos, como você escolhe as coisas, você não tem isso meio que consistente.
Eu vou dar um exemplo assim na prática. Tem uma sidequest do primeiro, né, que eu não recomendo vocês jogarem.
Não, sim, dizem que o primeiro é quase injogável sem morte.
Tem uma história lá que o cara tá traindo a esposa, a esposa pede pra você ir atrás do cara, e você chega no cara e ele fala que não é verdade, que ela é isso e aquilo, não sei o que, aí você não, volta...
Legal que o cara é um Witcher, né, e colocam ele lá pra ser Regina Volpato, né, um negócio desse.
Na verdade é o contrário, o cara duvida e vai atrás dela, ela fala que não traiu, que ele não sei o que, aí vai nisso, mas se você quiser, assim, ele traiu, ela traiu, vai e acaba com ela, você precisa ouvir, ela pode ir lá matar, acabou, você não tem que ficar querendo saber a justificativa dos outros, mas se você quiser seguir a quest até o final pra ver, você pode, mas se o cara te dá a missão, você pode matar ela, você vai lá, mata, acabou, você não precisa nem mais saber o que aconteceu, mas... Como é um jogo e você tem as suas opções, acaba que... No jogo eles justificam, na verdade, mas enfim.
Eu não queria citar nomes, ou dar nome aos bois, alguma coisa assim, mas tem um certo site de entretenimento aí que tem conteúdo no YouTube, que já tá no modo empolgou, né, falando que The Witch é a nova Game of Thrones já.
Empolgou?
Não quero citar nomes, né?
Eu não sei, não vi. Eu acho que eu tô melhor sem ver, na real.
Ei, Nerd Trunks?
A única coisa que eu tenho que dizer é que o conteúdo tá na chapa. Acho que é referência suficiente.
Foi um bom chute, na verdade, o tal daquele cara lá. Mas não foi, não. Foi um certo site de culinária, tá?
I mean, where the fuck should I really even start? I
passado isso, acho que só falta falar das duas maiores coisas, né, da pauta.
Watchmen e MC.
É. Pois é.
Watchmen, quem vigia os vigilantes? Tipo, incrivelmente, cara, o último trailer, eu fiquei um pouco com medo, porque deu pra entender que a série vai ser muito complexa, sabe? Vai ser aquelas, tipo, que você vai
ter
que prestar atenção pra caralho, sabe?
Então, sobre o Watchmen, eu vou me limitar a comentar o seguinte. Eu prefiro esperar pra ver. Porque é uma obra, tipo, eu li o Watchmen original, o quadrinho mesmo, tipo, li tudo numa tacada só, peguei um trade, né? Aqueles... Cara, é sensacional. É uma leitura bem pesada.
Tá na lista.
Porque, por exemplo... ao contrário de quadrinhos, assim, normais, Watchmen tem um formato que inclusive o Alan Moore seguiu em outras obras dele, que, tipo, Watchmen é quadrinho, mas tem partes em prosa. E além daquela parte do quadrinho dentro do quadrinho, né, daquela parte lá do navio cargueiro lá, que, né, aquela história em quadrinho está dentro da história, enfim. Mas você também tem uma parte em prosa. Você tem uma parte em prosa, ao final de cada edição, né? Porque o Watchmen originalmente foi uma minissérie, não tô me lembrando agora quantas edições, meu Deus, porque eu li tudo de uma vez só, acho que foram 12, não tenho certeza. Foram 8 ou 12, eu acho. Enfim, posso estar errado.
Faria mais sentido ter 12, né?
Pelo horário. Foi entre 1 e 50, pronto. Aí.
Continue.
Então, e é uma leitura pesada, assim, e porque se você parar, chegar naquelas partes em prosa. E falar, isso aqui é só extra, só flavor text, e você pular aquilo ali, você vai perder coisa. Você vai perder coisa importante. Então é uma obra difícil de adaptar. Muito difícil. E eu realmente prefiro esperar pra ver, porque é uma daquelas obras que... É aquela coisa que você se pergunta, cara, isso funciona mesmo fora da mídia original? Porque foi uma parada que pra época era impensável em quadrinhos, e você teve pouca coisa parecida, pouca coisa que chegou no mesmo nível, assim. Vamos dizer.
Nosso amigo Zacarias adaptou bem, né?
Cara, eu... Não, eu honestamente, eu não arrisco dizer se ele adaptou ou não, porque ao mesmo tempo que eu não gosto muito da direção do Zack Snyder, eu sei que ele teve o final, se não me engano, do filme um pouco diferente do quadrinho e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma adaptação difícil e um trabalho ingrato. Então eu prefiro me abster de julgamento nesse caso.
Cara, eu gostei.
Achei mediano.
Eu gostei da adaptação do filme e tal.
Eu adorei, cara. Não é possível.
Muita gente falando, ah, mas.
Pergunta, vocês leram antes o quadrinho? Vocês leram depois?
Sim.
Eu li antes, mas eu não cheguei a terminar.
Ah! Poxa, seria bom terminar, até pra você já ter um. Tipo, uma noção legal das diferenças e tudo mais. Pelo que eu lembro, a maioria das diferenças tá no final, se não me engano.
Cara, é porque eu meio que peguei por torrent, eu queria comprar mesmo pra ter e tal.
Exatamente, por isso que eu não li, cara. Eu tinha procurado, só que aquela edição definitiva deles é tão foda, cara, que eu preciso ter a experiência de ler o Watchmen naquela
box. Cara, eu não sei, eu fico meio com o pé atrás de certas edições encadernadas aqui nacionais, porque eu não sei como é que é a localização. Eu não sei se o trabalho de localização é decente e tudo mais. Aí, às vezes, eu até prefiro ler no idioma original. E pra comprar no idioma original, né, sai salgado aqui.
Ah, eu dou uma pesquisada antes de comprar. A edição de especial de Cavaleiro das Trevas que eu comprei, e eu vi muita gente falando que não era pra comprar separado, que era ruim. Era bom comprar o encadernado já com as duas com os dois Cavaleiros das Trevas. Porque era bem, a tradução era muito melhor. A localização, no caso. Que às vezes falou as antigas que eram separadas eram muito ruins, aí eu falo. Porque eu não tinha também muita diferença de preço, então.
Eu tenho uma pergunta. Na HQ, aquele personagem principal, ele brocha também.
Quem? Meu Deus do céu! É porque o principal é discutível ali.
Principal é discutível, mas aquele que fica focando mais nele. Eu esqueci o nome do cara, não acredito, velho. Que tipo, tem o Dr.
Rorschach.
Manhattan. Tem o Dr. Manhattan, tem o
Rorschach.
Não, mas o.
Não,
eu acho que. É o cara que tem a nave?
Isso. Sim, é o que tem a nave.
Cara, eu acho que tem alguma coisa parecida, não tem, só que eu não tô lembrando agora, porque já tem um tempo que eu li.
Ali foi um dos momentos mais engraçados. Eu adorei o Watchmen, tá na lista dos meus preferidos, assim, de filmes de HQ, mas aquela parte foi muito vergonharia, velho.
Cara, mas acho que aquela cena é mais pra mostrar, porque meio que um dos problemas que eu tenho com o Watchmen é que eu acho que ele tinha que ser o último filme, assim, do gênero a ser lançado, sabia?
Concordo.
Tá todo mundo com saco cheio de filme de herói, lança o Watchmen. Aí, porque eu acho que ele mostra, assim, tipo, aquela cena é meio que uma provocação a todas as outras cenas que tem, que o cara já pega e tá jogando pessoa na cama e... Uhum. Então, eu acho que a cena...
Cara, eu não sei, é meio complicado você falar disso, até essa coisa de ser o último filme de super-herói que saísse, porque o Alan Moore, ele é um cara que ele meio que cansou de quadrinhos de super-heróis também, né, depois de um tempo. E eu não lembro agora se esse aí foi o último trabalho dele com quadrinhos de super-heróis de fato. Eu sei que ele tem um roteiro, que ele acho que ele chegou a escrever uma proposta para DC, só que nunca, isso no final dos anos 80, se eu não me engano, posso estar errado também, porque já tem tempo que eu li sobre isso, que ele, tipo, uma proposta seria, tipo, Crepúsculo dos Super-Heróis. Seria, tipo, uma história que era... Não, o Crepúsculo, digo, de, tipo, sentido de, a última coisa, nesse uhum. sentido. Uhum. Não tem nada a ver com os filmes do Robert Pattinson. Enfim.
Eu pensei nisso também.
Então, não, porque, tipo, se eu não me engano, era uma história que ia tratar que no futuro você tinha várias, aspas, casas de super-heróis, você tinha a House of Super, várias paradas assim, que eram tipo como se fossem... instituições mesmo. E aí no futuro essas instituições iam entrar em guerra e tudo mais. E era meio que ele escreveu aquilo com a ideia de como se fosse uma hipotética última história de super-herói, entendeu? Só que nunca foi publicado.
Realmente, cara, o Watchmen seria um bom filme, assim, pra, sei lá, esse filme, se ele tivesse sido lançado em, sei lá, 2020, velho, puta que pariu. Acho que a reação seria...
Por um diretor melhor, né?
Não, cara, eu não entendi o problema, porque eu realmente tenho problemas com a direção do Zack Snyder, só que até as partes que deixaram de desejar, eu entendi como se fosse, tipo, uma crítica. Por exemplo, as cenas de ação não são boas, mas, tipo, a cena de ação do Watchmen, do filme, ele é mais, como se fosse, tipo, uma sátira dos grandes combates, assim. Pelo menos foi, tipo, a minha interpretação. Tipo, eu sou um cara muito crítico do Zack Snyder, mas daquele filme, cara, me dou, velho.
O que eu digo, assim, do último filme, não é porque, meu Deus, ia ser aclamado, até porque é o último filme de super-herói, tá todo mundo de saco cheio de super-herói, meio que ninguém ia ver. Mas eu acho que se ele lançasse como o último, acho que todo mundo ia entender o que o filme tá querendo dizer. Porque muita gente vê, quando viu o filme na época, ou até mesmo antes, assim, de ser cool gostar desses filmes, muita gente reclamava que o filme era isso e aquilo, não sei o quê. E agora todo mundo meio que entende. Aí eu acho que se ele fosse o último filme lançado, ou pelo menos um dos últimos, eu acho que seria legal, assim. Tipo, porque ia combinar com a ideia do quadrinho e com o que o pessoal ia estar vivendo de estar meio cansado.
A série vai tomar um rumo próprio.
Oh, céu.
Ela vai continuar a história, mano. Isso que eu acho muito bom, cara.
Eu não sei como isso aí exatamente vai ser. Vai ser um exercício mental até interessante, só que o Alan Moore já se mostrou contrário a mexer em Watchmen. Tanto que todas as coisas que foram feitas de Watchmen, que dando sequência à história, tipo, você teve Doomsday Clock, aquele arco DC que está sendo publicado ainda, que não teve envolvimento... Que não teve envolvimento do Alan Moore ali. Apesar dos caras serem muito fãs dele, estarem tentando emular o estilo dele no negócio, aquilo ali não teve envolvimento dele. Então, eu não sei exatamente, tipo, como cabe uma continuação ali. É uma coisa pra se ver. Bom, e agora na lista, né, faltou aquilo que foi a coisa mais falada, que foram os anúncios da fase 4, né?
Uhum. Primeira coisa, antes do anúncio da fase 4, foi que eles meio que deram o spoiler, né, que foi só hoje, que a bilheteria de Endgame ultrapassou o Avatar.
E como
inclusive, é engraçado que o Kevin Feige falou, acho que foi na quinta, não sei, que ia passar ainda essa semana. E o pessoal ficou rindo dele que não ia passar, porque...
Não, e de quebra eles ainda falaram que eles tinham... não tinham contabilizado 2 milhões da semana de lançamento.
Aí uma gente ficou rindo, porque essa... porque essa versão estendida era uma piada, e realmente é. Porque não tinha nada.
Não tinha praticamente nada de adicional.
Aí ele estava rindo, aí chegou no sábado, começou o painel da Marvel Studios, passou. Ele tava subindo no palco, passou, mano. Eu ri tanto, mano. Porque as mesmas pessoas que estavam xingando ele, falando que não ia passar, falando que ele estragou o final da Natasha e não sei o que, eram os mesmos que estavam tweetando, comemorando que passou.
Porra, aí é foda. E é interessante falar que... Já diria uma coisa, já diria o Ace em um certo fórum aí. Avatar dos 10 primeiros filmes é o pior deles. E sim, eu prefiro ver o Vin Diesel dando drift no gelo que Avatar.
É, com verdade. Prefiro mil vezes o Vin Diesel lá, o The Rock, porra, mil vezes prefiro do que ver Avatar. Assim, Avatar é bem produzido, tem tecnologia, não, né? Não nego, mas sei lá, cara, eu não... O filme não me desceu assim, não, tipo, não é ruim, de forma alguma,
Eu tenho que falar uma coisa, o filme tá lá, tem tecnologia.
O filme é feito com esmero, não é um bagulho mal feito.
É que fica parecendo aqueles reviews antigos de jogo que o cara colocava, de 1 a 5, aí tá assim, gráfico, tem.
Gráfico, tem.
O gráfico é tão ruim que o cara não coloca ruim, coloca tem.
Ai, meu Deus.
É, né, tá lá e tal, mas... Tá, fase 4, cara.
Pode falar a verdade, eu nunca dormi assistindo o filme, Avatar foi a primeira vez.
Assim, eu já ouvi argumentos de pessoas falando, não, mas Avatar é uma experiência, você tinha que assistir no cinema... Eu não sei o que.
É uma ótima experiência de sono, cara. Eu dormi nos 10. Eu dormi nos 10 primeiros minutos, cara, eu juro. Ou melhor, eu não dormi. Eu comecei a assistir um filme, né, no quarto dos meus pais, bateu o sono, quer saber? Tipo, eu fui jogar bola na rua, cara. Eu lembro desse dia. Não me arrependo.
Eu sou da opinião que se o filme é bom, ele vai se manter bom, seja no cinema, na televisão, na tela do teu celular ou onde for.
É, isso é verdade. Tem gente que fala que vendo no celular estraga experiência. Se o filme for bom, se você tá vendo no celular, é porque o filme é bom.
Eu acho que, tipo, eu pelo menos sou dessa linha de pensamento. E pra mim, acho que pra mim e pra quase todo mundo, né, apesar de que eu vou desenvolver isso, a grande surpresa da fase 4, mesmo com os rumores, foi a confirmação dos Eternos aí, né?
Não, pô, acho que foi o Blade, não?
Não, mas aí que tá, eu te falei mais cedo, e eu vou repetir aqui. Porque o Blade, tá bom, foi de surpresa, ninguém tinha especulado. Só que era uma coisa que a galera já pedia, tem muito tempo. Já tem gente até mais de 10 anos aí, a galera falando, pô, queremos um Blade novo, não sei o quê. O Wesley Snipes, quando ele tinha idade pra fazer o Blade aí, falou que queria um Blade 4. E, pô, assim...
Mas não foi ele um dos maiores responsáveis que aquele último filme foi um fiasco?
Tem um aí, Triple H, né, tipo,
meu filme. Tem.
Ele levou a galera que falava que o Triple H enterrava os outros wrestlers na época, falou que o Triple H levou a pá pra esse filme também.
Assim, não é, porque tem uma história de bastidores.
Sim, que o Triple H era... Não, e o CM
Punk... Não, o Triple H, o Wesley Snipes, que ele ficava trancado no camarim, saía pra gravar, mas gravava de má vontade... Mas não é só ele, mas fala que tem coisa de roteiro, que ele discutiu com não sei quem... E...
Enfim, o Punk enterrou até os filmes, cara, não acredito.
Enfim, a surpresa pra mim foi os Eternos, por quê? mesmo com os rumores, tá bom que os Eternos vai sair ali no quê? Novembro de 2020. Novembro, final de ano ali, antes do inverno. É aquela janela, geralmente, finalzinho do outono ali, é aquela janela que a Marvel testa IPs novas. Ela testa IPs que não tem tanto apelo. Então ela vai encaixar os Eternos aí. Só que, assim, pra mim é surpresa porque é uma coisa que não só não tem precedente, porque é uma IP que a maioria das pessoas não ouviu falar, mas ao contrário dos Guardiões, os Guardiões não eram conhecidos do grande público, só que eles estavam saindo de uma run tremendamente bem sucedida nos quadrinhos, na época que o filme foi greenlighted, na época que ele foi produzido e tudo mais. Os Eternos não tem uma minissérie há pelo menos 10 anos, eu acho. Se não mais. Então, assim, eu tô realmente curioso pra ver o que eles vão fazer com esse filme. Sem falar que, de cabeça, assim, eu não consigo lembrar de muito personagem marcante dos Eternos. Eu consigo lembrar, tem o Icarus, que é o principal, é o loiro lá do uniforme azul. Tem o Makari, que é o cara super rápido. Tem a Cersei, que foi dos Vingadores uma época, que é uma feiticeira. Que tem os jogos jaizinhos verdes lá. E que eu lembro é isso. Tem mais gente, só que os que eu lembro são esses três. E, assim, sem falar também que os Eternos são uma criação do Jack Kirby, né? E aí, o primeiro grande anúncio aí, logo depois da morte do Stan Lee, né? Que foi conhecido também em vida, não só pelas grandes obras, os grandes personagens que criou, mas também pelas polêmicas que ele teve com os ex-parceiros dele, com o Jack Kirby, com o Steve Ditko, que por um bom tempo ele houve uma certa recusa em acreditar esses caras abertamente como co-criadores. Isso é uma coisa que tem sido corrigida já um pouco, desde um pouco antes aí do falecimento dele. E, então, uma coisa que, tipo, é muito esperar pra ver o que pode sair desse filme. Tem que ver o elenco, tem que ver que direção que eles vão querer.
O elenco seguir.
Aí uma notícia hoje que três personagens que eram homens vão ser interpretados por atrizes. Eu acho que pode até ter isso aí que você falou, né? Que não faz muito tempo que não tem nada, né? Então.
Faz muito tempo.
Então. Não mexer porque meio que é difícil sair alguém que fala, não, eu sou fã de Eternos, né, velho?
Parece que a Marvel já tá tão autossuficiente em questões de cinema que eles já tão, tipo, fazem mais questão de colocar puta personagem que todo mundo conhece e não sei o que. Eles já estão apostando em personagens mais de terceiro, quarto escalão já. Porque já sabem que vão ter um bom retorno, né?
E não, os Eternos caem nessa linha de terceiro escalão, porque não é nem questão de poder e tal, é que eles realmente não são muito conhecidos do grande poder.
Pois é, né? A maioria dos filmes, não, a Shang-Chi, Eternos.
Vamos lá, filme é filme, aí a fase 4, né?
A gente já começou.
Tá, Viúva, pois é, vai dar retorno certo, é uma personagem popular aí. Eu acho que pode sair um filme bom se eles pegarem e fazer uma parada de um thriller de espionagem, que nem foi o Capitão 2. Se eles seguirem aquela linha ali, pode sair uma parada maneira.
Porque eles falaram que vai se passar depois de Guerra Civil, eu acho, ou antes de Guerra Civil, não sei.
É, não, vai ser uma prequel, acho que ele vai ser um bom tanto antes, se eu não me engano.
Bom, eles falaram que vai ser na mesma época de Guerra Civil, não sei se vai ser muito... Não sei se vai ser antes ou depois, mas vai ser naquele gap ali.
Ah, aquele pulo de...
É, e eles falaram também que tem um rumor que no final desse filme a Helena vai ser a nova Viúva Negra e ela que deve estar no
quadrinho. É possível, ou eles podem pegar também uma linha dos quadrinhos que é... Tipo, que você tem clones da Viúva prontos pra consciência dela ser transferida pros clones. Sim, se não me engano, teve um quadrinho que explorou também essa pegada.
Porque no Ultimate ela trai ela tem um relacionamento com o Capitão, aí sai, né?
Não, é com o Tony Stark no Ultimate.
Com Stark, aí ela sai, aí eles arrumam outra viúva, e ela tem uma treta com essa viúva, entre essa viúva nova.
É, se bem que a outra viúva do Ultimate não é essa que eles estão introduzindo essa que eles estão introduzindo agora no cinema é a segunda viúva negra do universo normal, é a Yelena Belova, se não me engano.
É. Então, aí eu não sei se eles vão. Se bem que. E também agora o pessoal começou uma hashtag que era porque não querem outra viúva, querem a Scarlet mesmo ainda no papel. E eu acho que provavelmente eles vão arrumar um jeito de trazer ela de volta.
Não, aquele que a cota de ressuscitações está aberta ainda.
Sei lá, né?
Então, eu acho que ele. Eu acho que eles não tá trazem de volta mesmo. Porque
eu não sei. Eu realmente não sei.
Porque se for trazer todo mundo de volta, não.
Perde o impacto,
o,
sim.
O peso do final de Endgame vai embora.
Vai ser perdido um pouco. É.
Perdão. Esse negócio mesmo do o Loki faz sentido, porque meio que ele, entre aspas, quebrou a linha do tempo, a série dele. Ele voltar ou não faz diferença, mas no caso dela, que era uma peça fundamental em Endgame, aí ele já acaba com o peso do filme.
Viúva Negra eu acho que vai ser legal, mas de resto eu não tô com hype não pros filmes da MCU.
O Shang-Chi eu acho que vai ser maneiro, né? Ele pode tentar seguir uma pegada de filme de artes marciais e tudo mais.
O problema de Shang-Chi, cara, tipo, é que é o seguinte, o diretor, ele é meio ruim, tipo, ninguém conhece aquele cara. Eu tava vendo a filmografia dele e realmente tem dois filmes bem avaliados, mas só, tipo... Ele não é um cara recente, assim. Ou seja...
Ah, então. Tipo, sei lá, talvez valha a aposta.
Você bota um cara novo, talvez seja tipo uma massa de manobra, assim, dos engravatados, de ficar picotando o filme do cara.
Eu sei que o ator que vai fazer ele, o Simu Liu, né? É o cara que ele já tá desde 2015 pedindo pra Marvel meio que pra fazer o papel, né?
É verdade.
Ouro tá... pedindo um herói asiático ali na coisa. Conseguiu aí o desejo dele.
4 anos.
E também interessante, porque pelo subtítulo do Shang-Chi, né, que tem ali a Lenda dos 10 Anéis, ele vai pegar aquele subplot do curta, que se passa depois do Homem de Ferro 3, né, que implica que tem um mandarim de verdade.
Isso.
Que não é aquela coisa lá fake lá do Homem de Ferro 3. Então acho isso bacana também. Aí tem esse Doutor Estranho que aparentemente ele vai seguir um plot que vai ser começado na série do Disney Plus da Wanda com Visão, né? E o subtítulo dele é bem interessante, um Multiverso da Loucura, né? Que aí... Ele já pode ser mais um filme que vai explorar também aquela pegada do multiverso, porque o Homem-Aranha, ele deu nos trailers, você dava a entender que talvez fosse acontecer, mas acabou não acontecendo.
Não, mas eu acho que no caso do Homem-Aranha, assim, isso já pra juntar os dois assuntos, no caso do Homem-Aranha foi tipo, eles não desmentiram em nenhum momento que vai ter um multiverso.
Eles só brincaram com a possibilidade. Não,
o plot do mistério é que ele, é que, inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui. O plot do mistério é muito bom, ele meio que deu aquela subvertida na
loucura. Eu acho legal.
Ele falando que você pode inventar qualquer loucura que hoje em dia as pessoas acreditam. Tipo, ele fala, eu faço. Se ele simplesmente falasse que ele é um cara que quer ajudar, ninguém daria moral. Ele falou, não, eu sou do multiverso, não sei o quê, e todo mundo parou pra ouvir ele.
Todo mundo comprou.
Aí, no caso do Doutor Estranho, eu acho que. Aí sim eles vão colocar o multiverso, e como falaram que o filme vai ser de terror, provavelmente vai ser alguma coisa que ele provavelmente vai entrar lá, porque ele...
Talvez eles queiram pegar uma pegada meio Lovecraftiana, assim, do...
É, porque eles falaram que vai ser o primeiro filme de terror do MCU, e eu acho que eles colocaram isso justamente porque a ideia de Novos Mutantes já, né...
Eu tô pensando justamente que eles podem pegar de antagonista, tipo, se eles querem pegar uma pegada meio Lovecraftiana, assim, uma coisa mais... O antagonista pode ser alguma versão do Shuma-Gorá, talvez, aquela criatura com olho, com vários tentáculos, assim, que até apareceu naqueles jogos de luta da Marvel antigamente.
Ah, sei, sei.
Okay. Então, é um personagem que talvez esse tipo de abordagem funcione. Mas tá,
vamos manter a equipe do primeiro Doutor Estranho? Tipo, vai ser o mesmo diretor, o mesmo roteirista?
Eu acho
que... preciso checar.
Uma coisa que eu tô curioso é...
Eu acho que não é o mesmo diretor, não.
A Wanda vai estar no filme. Eu quero ver...
Se o Visão vai estar no filme.
Não, o Visão não deve aparecer. Eu quero saber como é que eles vão... Tipo, eu entendi. Ah, magia...
Ah, não! O diretor é o mesmo do primeiro, sim. O Scott Derrickson.
Ela vai estar, não sei o quê, mas eu quero ver qual vai ser a finalidade dela no filme. Porque, basicamente,
Já sei qual
é. Em Guerra Civil, em Guerra Infinita e em Ultimato, a função dela foi... Foi fazer o papel dos protagonistas. Provavelmente ela lutou por todo mundo do Team Cap.
É, a função da Wanda provavelmente no filme do Scott Derrickson vai ser explicar as coisas, que nem aquele amigo do Doutor Estranho. Né?
O Wong?
É, não, ah. Não, o outro, do primeiro filme. O Wong, ele aparece só uma ou duas vezes pra aquela piadinha da Beyoncé.
Cara, esqueci o nome do...
O cara é tão esquecível e ele aparece direto.
O Mordo?
Ah, o Mordo, exatamente. Esqueci.
É, que vira vilão no final.
Isso.
Sim. Inclusive, eu vi muita gente reclamando que achou que ele ia ser o vilão logo de uma vez nesse segundo filme, eu acho.
Não, fez sentido. Ah, tipo, talvez estejam guardando ele pra um eventual terceiro filme, alguma coisa no futuro.
É,
ou pô. Talvez ele apareça, mas ele tenha um envolvimento menor do que esperado. É possível.
Eu acho que ele não vai ser necessariamente um vilão. Acho que ele é só um cara que tá revoltado depois, porque você sabe, né? Que
não, né?
Agora tem que ter uma...
Pra fechar no cinema, a fase a gente vai ter... Eles mostraram os filmes de 2020 a 2021. Tipo, no cinema, tem confirmados o quê? 5 filmes aí nessa dança. 5? Isso. 4?
Não, são 5.
Então, 5. Eu acho que tem mais. Que tem uns filmes que não foram falados, que falaram que vai ter, mas ó, não deram data. Tem também a questão do Homem-Aranha 3, que vai que é um anúncio que depende da Sony também, né? E aí, por isso que não acho que não
é... Ah, a Sony não queria, que não sei o quê, né?
Não, cara, eu acho improvável que...
Não, sim, tipo, ele...
Até porque a relação da Sony com a Marvel é boa.
Primeiro eles tinham falado... Na verdade, deu uma balançada porque o Kevin Feige fez cara de bunda quando eles falaram que Venom era do MCU, né?
Não, sim, mas, tipo, comparado com a relação, sei lá, que a Marvel tinha com a Fox antigamente... Muito melhor.
Mas agora a relação deles é boa, porque senão eles podem demitir todo mundo.
É, né? Sim, agora tem isso. E aí vai ter o Thor aí com a versão feminina do Thor, que é uma coisa que eu tô curioso pra ver se eles vão fazer o seguinte. Se eles vão fazer a Natalie Portman de fato ser a mulher por baixo da máscara, ou se eles vão fazer uma parada meio que na linha dos quadrinhos. Tipo, a Natalie Portman vai fazer a voz e vai ser a Jane Foster... E na hora que ela pega a marreta, vai ser um corpo diferente já ali.
Eu acho que deve ser ela. E eu tô pensando, eu acho que o projeto deve ser muito bom, né? Pra ela poder voltar, né?
Não, o dinheiro deve ser muito bom, provavelmente.
Sim, quando eu digo projeto, também o dinheiro, mas meio que ela saiu obrigada porque não gostava da parte... Ela já ganhava muito naquela época.
Não, mas aí também, tipo, ela vai ser basicamente a co-protagonista do filme. Talvez tão protagonista, se não mais que o Thor nesse filme.
Pelo que eles deram a entender, ela vai ser a protagonista, então. Só ela. Não vai ter o Thor, eu acho que o Thor vai estar...
Verdade, pode ser.
Ela
isso.
Vai ser...
A acho Thora. Que o filme é dela. Esse nome é sério, cara?
O que? O nome do filme?
Thora.
Ah, não, claro que não.
Ela vai ser a Thora.
Meu Deus do
velho,
céu.
A minha mãe ficou revoltada, velho. A minha mãe ficou revoltada, velho. Porque ela é muito fã dos filmes do Thor, velho. E tipo, você pega a passagem do martelo pra Jane Foster é foda, né? Pelo menos, tipo assim, a reação do público meio que... Foi um pouco estranha, eu acho.
Não sei, cara, tipo, eu acho que o público, em geral, reagiu de forma positiva, mas...
Tipo, cara, eu vi só uma pessoa reclamando, e a pessoa que eu vi reclamando é tipo, eu não boto fé nesse filme, só isso. Não foi igual Capitã Marvel, que o pessoal tava espumando, não sei o que.
Ah, e assim, e aí, é interessante que eles anunciaram essa fase 4 já com o complemento oficial das séries do Disney Plus, né, que dessa vez... Parece que não vai ser uma coisa tipo a Netflix ficou só na promessa. É. Vai ser uma coisa realmente mais integrada. E a gente tem
Falcão,
a série do Falcão e o Soldado Invernal, né? Que interessante destacar. Ao contrário de muita especulação, não teve a mudança de nome para Capitão América e o Soldado Invernal, né? Porque o Sam recebeu o escudo no final do filme, os mata e tudo mais. Então, leva a gente a entender o quê? Que se o Sam for de fato assumir como Capitão América, vai ser no final dessa série. A gente vai ter a WandaVision.
Mas ele subiu no palco já com um escudo, né?
Sim, mas aí que tá, tipo, dentro da história, eu acho que ele só vai assumir de fato com o uniforme, com tudo, como Capitão América no final da série.
Ele
Cara, eu acho que o povo tá tão acostumado com o Falcão, assim, com o Capitão América ser o Chris Evans e tudo mais, que eles vão acabar, tipo, só carregando o escudo, assim. Talvez.
Mas não mudando o nome.
É, porque o nome já meio que já tá na boca do povo, assim, pro povo
acostumar. Eu não sei, vamos ver, né?
É. É uma aposta.
Aí tem o WandaVision, né, que não sei bem qual vai ser a pegada que eles vão querer seguir nessa
eles
série.
Eles falaram também, né?
É, também não sei qual vai ser a desculpa pra colocarem o Visão ali de volta, se vai ser uma prequel, se vão trazer o Visão de volta de fato.
O Arif
é uma possibilidade. Não, vai se passar mesmo Vai se passar no presente, porque a filha da Maria Rambeau vai estar no filme.
Tem o Loki também, que já tinha sido anunciado, que vai ser com o Loki que... escapou lá no Ultimato, né, de Loki de 2012. Então faz o sentido ser um Loki mais vilanesco, assim, naquela linha do que ele era. E a maior surpresa da série, das séries, que foi o What If.
Um parênteses rápido, será que essa série do Loki vai ser meio que uma narrativa, só ele e tal, narrando alguma coisa, ou...
Tá muito na cara que vai ser isso, viu? Tipo, vai ser ele.
É uma possibilidade.
Narração em off dele na
Não, se é o Loki de 2012, é o Loki mais vilão possível.
É.
Vamos precisar de alguém muito pior. E a Hela morreu, basicamente.
Ah. Isso aí é um problema, mas não é tão grande. Dá pra resolver.
E o que o Loki vai fazer, no caso? Ele fugiu pra onde, né?
Mas... Não, a gente não sabe pra onde ele foi. Ele pegou o cubo cósmico e, sei lá, sumiu.
Eu acho que o primeiro lugar que ele deve ter ido deve ser aquele que ele conversa com o Thanos, né, no final lá, antes de começar o...
Não, mas aí que tá. Aquele Loki lá foi antes de 2012, aquilo lá. Então a gente não sabe se ele foi pra lá, se ele foi pra outro lugar e tudo mais.
Não, não é antes de 2012, é o da Batalha de Nova York, aquele Loki.
Que é 2012 também.
As últimas séries foram o What If, né, que vai ser uma série animada, falaram?
E todos os dubladores vão dublar vocês. Todos os
atores. Pois é, né? Que eu acho uma. Achei muito tirado do escuro isso aí. Eu nunca ia adivinhar que eles iam fazer uma série de What If.
O pessoal fala que as HQs são muito boas.
Algumas sim, algumas são uns conceitos muito interessantes. Algumas What Ifs já deram origem a outros universos, inclusive. E eles podem fazer literalmente qualquer coisa com What If. Então é uma coisa que é bem interessante. E vai ter a série do Gavião Arqueiro, né?
Foda.
Só que... o logotipo que eles usaram pra série... é especificamente o logotipo das últimas runs do Gavião nos quadrinhos. Qual o diferencial disso? Essas runs tiveram participação grande da Kate Bishop. Que é a outra Gavião Arqueiro dos quadrinhos, né? Outra pessoa que usa o nome. Hawkeye. Então eu fico pensando... será que eles não podem usar essa série também pra introduzir a Kate Bishop já?
Foi o que... Você mas eles falaram que ela vai estar na série.
Ah, já?
Falaram
que o que tinha sido falado é que a série também ia cobrir o que o Gavião fez ali, né, naquele...
É, eles falaram, desde quando começaram os rumores que ia ter uma série dele, já falaram que estavam procurando uma atriz para ser a Kate, e quando saiu eles acharam que ela ia aparecer em Endgame, não apareceu... E depois que eles confirmaram que ia ter uma série do Gavião...
É melhor fazer esse tipo de introdução na série mesmo, já que eles vão...
Essas séries que a Marvel anunciou, já vendeu a assinatura do Disney Plus pra vocês?
Cara, pra mim não. Porque eu vou te falar. Assim, o Disney Plus como serviço, ele vai ter... essas séries, vai ter todas as propriedades que estão sob o guarda-chuva da Disney, imagino, eles podem colocar qualquer coisa lá. Assim, é uma coisa que, assim, não vai pecar em conteúdo. Mas, sabe, eu acho que o mercado está caminhando para um rumo que acho que para o consumidor, para a gente enquanto consumidor, não vai ser tão legal. Que, tipo, cada grande estúdio vai ter seu Netflix, né, seu serviço de streaming... Eu acho que pra gente vai ficar meio fragmentado isso, porque a gente vai ter que meio que assinar vários se a gente quiser ter tudo em um lugar só, sabe?
Já tá.
Que meio que era... É meio que era grande graça na Netflix, a gente tinha quase tudo em um lugar só.
Com certeza.
Tanto que muita gente que eu conheço até aos poucos tá parando de assinar Netflix, porque, tipo, perdeu um pouco do appeal, que era você ter aquele catálogo enorme, tão variado, de vários estúdios, várias coisas num lugar só. Então é uma coisa aí que a gente tem que esperar pra ver como é que vai ficar o mercado. Se não vai saturar, se vai ser isso mesmo, sabe?
Te falar a verdade, eu acho que o serviço da DC tá bem mais interessante nesse sentido. Eu não assino nenhum. Se eu fosse assinar, assinaria o da Disney, mas esperaria um pouco mais.
É, não vale a pena você assinar um serviço assim, ou você já, tipo, eu tenho certeza que eu vou assinar. Sendo que a coisa nem saiu do papel direito ainda, sabe? Por exemplo, quer um exemplo? O Google Stadia, aquela plataforma de games da Google, as pessoas estavam achando que ia ser tipo um Netflix dos jogos, e já saiu uma notícia que não é bem assim. Vai ser mais parecido com um PS Plus da vida. Tipo, você vai ter um jogo grátis todo mês, e aquela biblioteca ali vai crescendo. Só que se você assinar, tipo, sei lá, meses depois do lançamento, você não vai ter o acesso retroativo. Você só vai ter a partir de quando você assinou.
E se você assinar também, tem um negócio lá que eles estavam já fazendo uns testes de velocidade e o serviço de nuvem do Xbox já é melhor. E já tá,
é,
já
tem isso
também.
E sobre, voltando aqui ao assunto do streaming da Disney, pô, é aquele negócio, cara, a Disney tem conteúdos que já vão chegar na casa dos 100 anos, cara.
Sim.
Eles prometeram que todas as animações, até as primeiras, assim, tipo, que é história.
Estariam lá.
Que é história, assim, é história da arte, no caso, vão estar lá.
É.
Então, cara, mas eu acho isso difícil, isso não vende pra muita gente, sabe?
É, isso aí, esse negócio tipo, desenho de 1940 e bolinha, isso aí vai ser mais coisa de quem tem curiosidade, entusiasta, vai ser mais essa galera que vai querer assistir essas coisas.
Tem um monte de animação perdida na Netflix, mas as crianças que vão assistir vê coisa mais atual, não adianta.
A pessoa lá vai ver a galinha pintadinha, Peppa Pig, não vai pegar lá, vai pegar o desenho de 1940 e bolinha lá, vai ver, sei lá. Não é toda criança que vai ter lá a presença mental de ver um Alice do País das Maravilhas original lá da Disney.
Pra mim não tem o apelo ainda das vendas pra vender pra mim. Eu realmente pretendo assinar, mas por agora...
Eu não sei. Pra eu assinar alguma coisa, eu tenho que... Ou das duas, uma, eu tenho que gostar muito da qualidade de serviço, ou eu tenho que ser muito gado. única coisa que eu sou assinante, quer dizer, a única não, porque agora eu sou assinante de duas. Eu assino a PS Plus, né, porque precisa pra jogar online, só por isso que eu tenho PlayStation, e eu assino o Final Fantasy XIV que eu tô jogando agora, que é um jogo bom, e a mensalidade pelo Steam não tá cara, então tipo, ok,
velho, olha, eu tenho
20 e tantos reais.
Eu assinava Netflix, parei faz uns 3 anos e não me arrependo, porque desde então só tem saído conteúdo e tá mais saindo conteúdo do que entrando, então...
Netflix eu tenho assinatura A de amigos, né, que emprestou a conta e eu assisto.
Ah, eu também, porque, tipo, a minha Netflix... cara, na minha TV tem Netflix e o Globoplay, pô, porque a minha prima lá de São Paulo, ela assina esse serviço de streaming, tipo, a mim passa assim. E às vezes tipo, você tem uma Netflix compartilhada da família, sabe? Netflix. Eu acho que a única coisa que a gente não comentou tanto, que só ficou por cima, é Blade, que foi a parada mais mais surpreendente.
Antes da gente entrar em Blade, eu queria antes da gente entrar em Blade, é um ficou um comentário meio esquisito. Enfim, eu tava revendo e tal o anúncio quando ele tava falando no final, que eles falaram de Quarteto Fantástico e que eles não falaram necessariamente X-Men, falaram Mutants, mas... Eu acho que foi mais uma piada do que necessariamente ele confirmando alguma coisa, sabia?
Não, mas eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque no Homem-Aranha você já teve aquele easter egg da placa lá, né? No final.
É que vocês não sabem, vocês não...
Tipo, a gente mal pode esperar pra mostrar pra vocês o que tem aqui. E, cara, muito provavelmente aquilo lá é o Edifício Baxter.
Acho que é... Pelo endereço é o Edifício Baxter. Só que eu tava... Sei lá, do jeito que ele falou, parece que foi mais uma alfinetada no pessoal, sabia?
Não, eu acho que foi uma piada, tipo, foi aquela coisa, brincadeira com fundinho de verdade, sabe? Uhum. Eu acho que foi isso.
Bom, porque assim, o Quarteto eu tô mais confiante do que os X-Men, também. Mas... Mesmo assim...
Eu acho que é eles falando assim, tipo, ó... Vamos esperar vocês esquecerem aí tudo que a Fox fez, aí a gente mexe nas coisas, ok?
Vai demorar, hein? Vai demorar.
Ok.
Que bela imitação, hein?
Só que não. Enfim.
Ai, meu... Mas... Vamos falar de Blade, velho. Porque...
Ah, sim!
Primeira coisa, eu tenho duas perguntas, assim. Como será que foi a reação do Wesley Snipes? Não, são três perguntas. E se ele vai... E
se, universo dele.
Se ele vai participar do filme, né? E a terceira pergunta. É a mais importante de todos. O Triple H vai enterrar esse filme também?
Cara, acho que
eu,
não.
Eu também... Acho.
A Marvel é do Batista, a Marvel, sabe, não vai acontecer. Que mais?
Mas o Batista e o Triple H são amigos, né, pô, ele encerrou a carreira, né, eles encerraram a carreira lá, do Batista, naquela...
É, mas o Batista já falou que ele a última run dele da WWE foi, criativamente, foi um desastre. Ele fala, a última não, né, aquela run que ele voltou em 2014, ali, 2013, que ele ganhou o Royal Rumble, ele falou que ele não gostou de como foi criativamente.
Nem o público também.
Enfim. É, o público, obviamente, não gostou, enfim. Não, mas aí a gente precisaria de um podcast só pra falar de wrestling, no caso, porque...
Vamos deixar.
Pessoal, só vai falar quem é Batista, nem sabe o que é.
É o Drax, pessoal, então.
É o Drax, gente, Dave Bautista.
Enfim, e a questão, eu achei que. É o seguinte, cara, a Marvel tá com. É o que eu disse inicialmente, tá com autoconfiança tão foda que tá atraindo os atores principais de tudo que é canto, pô. Mahershala Ali, que foi.
Ah, tá pegando. Agora parece que. Finalmente, tipo, pra quem ainda tinha dúvidas, né, os atores aí de grande nome, então não tem mais aquela parte de nego ter medo de filme de super-herói, sabe?
Exatamente, pô, Mahershala Ali, vencedor de 2 Oscars, de melhor ator coadjuvante, um dos principais nomes, assim, da academia.
Agora vai ser o matador de vampiros aí,
exatamente,
o caminhante do dia. Aí, olha aí.
Porra, daqui uns dias a gente vai ter, sei lá, o Leonardo DiCaprio no MCU. Eu não duvido, velho.
Caralho, agora você me fez imaginar, porra, qual papel que seria bom pro Leonardo DiCaprio?
Provavelmente seria algum do filme do Homem-Aranha, cara. Eu só consigo imaginar. Porque o DiCaprio, na época do Titanic, era o cara perfeito pra um filme do Homem-Aranha, velho.
É, ele ia ter que pintar o cabelo de moreno, né? Mas, tipo, o Peter não é loiro, mas enfim, só... daria um Peter Parker credível.
Viu? Tipo, daqui a um tempo eu acho que até o DiCaprio vai aceitar, cara. Se o Mahershala tá aceitando, velho.
Não, mas sei lá, eu não consigo pensar de início um papel que coubesse pro DiCaprio ali.
Mas assim,
DiCaprio de hoje.
Então, uma coisa, esse filme do Blade. Filme não, melhor. Vocês acham que vai ser filme ou vai ser séries?
Isso. Não, vai ser filme do Blade. Vai ser um filme mesmo.
É, porque
o logo não apareceu lá com o Disney Plus embaixo.
É. E também porque meio que série ainda tem um pouco de preconceito, né? Porque o pessoal fala que é um negócio meio que de segunda categoria, né? Porque não atrai tantos atores fodões.
Eu não sei. Talvez agora uma possibilidade de mudarem isso, inclusive. Porque, né? Porque a coisa toda da série daí da Marvel vai ser um formato mais recente, que são essas séries feitas já pra on demand, né?
E tipo, o Tom Hiddleston é um ator, tipo assim, fora do MCU, ele é muito... Ele é muito privilegiado, ele... Ele é bem, muito respeitado, porque ele, tipo, ele já fez vários filmes, assim, que...
Ele é bem visto, assim.
E talvez isso meio que ajude a mudar isso, né? Tipo, teve Game of Thrones, que teve vários atores, tipo, Peter Dinklage, cara.
Porra. Sim.
Agora tá mudando
um pouco. Aquela série His Dark Materials, que também apareceu na... De Bússola de Ouro, que também apareceu na Comic Con, vai ter o McAvoy, né?
É... Vai ter o McAvoy. Me falaram isso recentemente, só que eu não tinha prestado atenção.
E, inclusive, pra apertar F aqui, um momento de silêncio em homenagem às séries da Netflix, que agora terminaram de matar. Porque o Boca de Algodão, né, vai ser o Blade agora.
Ai, ai.
Ah, eu vi muita gente falando que a conferência tinha sido ruim só porque não tinham anunciado as séries, né? da Netflix. Pois eu falei, mano.
E, cara, o problema da série da Netflix pra mim é um. O cara de Demolidor, o
Ryan
Fox, cara, ele é muito perfeito de Demolidor, cara.
Exatamente.
Esse é o problema. É uma grande. Tipo, se eles não mexerem no Demolidor e chamarem ele, ou se eles não aproveitarem o que ele fez, é um desperdício enorme.
Concordo.
Porque ele foi um Demolidor excepcional.
Perfeito.
Inclusive, não só isso. Ele falou que ele teve uma audição que ele fez pra um outro papel. Eu não lembro agora qual foi o filme. Acho que ele comentou qual foi, mas eu não tô lembrando agora. Ele perdeu o papel porque os caras lá falaram: vem cá, não, você atuou muito bem, por que você não tava olhando pra gente? Aí ele falou, porque ele já pegou o costume de não precisar olhar quando ele interpreta um cego, né? Porque ele fez. Não, ele falou isso. Não, não é uma piada.
Não, eu sei, mas
não imagina. Sim,
é meio absurdo. Você para pra pensar, tipo, porra, o cara perdeu o papel, velho, por isso. Mas aí você pensa, a imersão do cara no papel foi tão grande, sabe?
Eu tenho certeza que a Disney e a Netflix estão, tipo, negociando com a continuação. Alguma coisa pra continuar a série do Demolidor na Netflix no Disney Plus.
Cara, mas...
Não, assim, tipo, se o cara boca de algodão, acho que é, tipo, grande merda, porque a caracterização vai ser diferente e tudo mais, aí eu acho que, tipo, dá pra ignorar, sabe?
E saiu uma notícia que foi ele que escolheu ser o Blade.
Sim. Ele chegou, ele falou com os caras, pô, vem cá, quero ser o Blade. Mas também, porra, a Marvel deve ter pensado, porra, como que a gente vai falar não pra esse cara?
Foi uma rechada, né, porra?
Porra, eu não posso falar, tipo, não vai ser o Blade, não. Porra, não posso chegar assim pro cara.
É uma coisa, porra. Eu queria fazer uma pergunta. Se vocês acreditam, puro achismo. Vamos ter uma quarta temporada de Demolidor?
Acho que não, mesmo se não tivesse...
Não sei, definitivamente eu não sei. Eu acho que não, mas o que eu espero, eu torço, não é uma opinião, que eles aproveitem o Demolidor de alguma forma, o ator. Né?
Eu acho que não tem e espero que não tenha.
Por quê?
Que isso,
cara?
Ah, cara, o final...
Eu não sei.
Achei o final muito bom e é aquela coisa... Ah, tá bom, não pensa em mexer mais não, mas a gente sabe que, né...
Mas é porque, tipo, não tem final, cara. Tem tanta coisa aberta pra concluir.
Acaba em aberto. E, tipo, é um personagem que não só o público já tá familiarizado, mas... Ele ficou muito bom, puta que pariu.
E também que a série virou um dos carros-chefes, assim, da Netflix. Porque, se eu não me engano, foi uma das séries mais assistidas de 2015...
Mas pela Casa de Papel, Adão.
Tem outra coisa. A terceira temporada de Demolidor no Rotten Tomatoes tava na casa dos 90%, velho. Deixa eu ver aqui.
Não, e o próprio Charlie Cox, ele falou que se ele tivesse, se derem a oportunidade, ele estaria interessado em refazer o papel do Demolidor no futuro. Pô,
caralho,
eu queria o Demolidor no MCU, mas no MCU de verdade, não o que eles fazem no...
Não, eu tô falando assim, tipo, continuar no Disney Plus, assim,
não,
tipo,
meio que empatar. Eu não quero que continue, basicamente.
Cara, eu quero o Demolidor na tela grande. Eu quero o Charlie Cox de Demolidor na tela grande. Pronto. É o que eu quero.
Todo mundo quer. Aqui, ó, na última temporada de Demolidor, teve no Rotten Tomatoes da crítica, teve 97%. 97%, velho. E na audiência, 89%, tipo, do povão. Caralho, mano. Isso aqui.
Eu gostei da temporada, mas pra mim a primeira ainda pra mim é a melhor.
Eu prefiro a terceira, eu acho. As duas estão.
É consenso que a segunda é mais fraca, né? Tipo, a segunda é foda até o Justiceiro
e depois. Eu não acho ruim.
É. Não, os primeiros episódios do arco do Justiceiro lá é bom, pô.
Eu acho um pouco
arrastado. Tá vendo, sendo sincero com vocês, eu tenho um grande problema com esse universo dele da Netflix. Eu tenho um grande problema.
Não, todo mundo tem, né? O problema é que, tipo, o universo, ele fala, não, a gente tá inserido nos filmes, mas não tem recíproca. Isso é um problema.
Ah, eu acho que é um caso diferente de Agents of S.H.I.E.L.D. Só é chato. No caso deles, é só que parece que eles não se importam o suficiente pra tentar fazer Tipo, que ele faz olhar pra eles, sabe? Tipo, parece que eles não se importam do... Tipo, em certos momentos é bom. Porque essa última temporada de Jessica Jones, se realmente se passasse durante o estalo do Thanos, ia ser muito esquisito, mas... Sei lá, é... Eu acho que o problema é que eu sou chato mesmo.
Eu acho que já, a gente já passou a régua em tudo. Ou tem mais algum comentário extra?
Não, eu acho que já foi tudo. Já foi tudo que tava lá na pauta.
E aí, Jefferson, Fernando, o que vocês acham? Tem algum comentário, algum comentário a acrescentar?
Cara, eu... Vocês têm alguma coisa a falar sobre esse negócio de Mutants e Quarteto Fantástico no MCU? Só isso que passa na minha cabeça agora.
Cara, tipo, o Quarteto, eu acho que um filme do Quarteto, que é uma coisa que não fizeram até agora, tentando pegar a abordagem dele dos quadrinhos de que eles são uma família de exploradores e pesquisadores, tipo, aquela coisa com espírito de aventura mesmo, sabe? Não ser um filme de ação de super-herói genérico. Eu acho que podia ficar interessante. Tem um espaço aí, sabe, pra ser explorado.
E aí, Fernando?
Tipo, não foi comentado, mas... Aquele trailer lá de Ad Astra que lançou no dia do... O segundo trailer que lançou no dia do... 50 anos do Pouso na Lua. Eu achei muito bom também. Pra mim, as melhores coisas foram... Watchmen e esse segundo trailer de Ad Astra.
Ad Astra. Eu realmente
vale
não sabia.
Dá uma buscada aí.
Ah, aquele com Brad Pitt, sim.
É, o Brad Pitt, é verdade.
Sei.
Caraca, tipo, o filme desse tem um orçamento só de 50 milhões, cara. Olha só.
E o Tommy Lee Jones é o pai do Brad Pitt, né?
Sim, Tommy Lee Jones. Vai estar tá Liv Tyler também. Liv vai estar com um elenco da hora e... Aham.
Sempre
eu sendo tendencioso com coisa de espaço.
Sempre que... Eu gosto de ficção científica, então eu sou também suspeito.
Também.
E sempre que alguém me fala Tommy Lee Jones, eu lembro daquela piada do... Esquece, eu não vou falar aqui.
Conta, já começou.
Não, que, né, que tinha o famoso ator, Tommy Lee Roland.
E assim a gente termina isso.
Aí depois o Adão perguntou no grupo.
Corta.